Sr. Embaixador disporá de 15 minutos para fazer uma alocução inicial. Havendo lugar de seguir à habitual primeira ronda, em que cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos, dispondo o Sr. Embaixador dos mesmos 5 minutos imediatamente de seguida para responder ao orador. Depois entramos na segunda ronda, em que as perguntas dos deputados têm 2 minutos, são agregadas em blocos de 5 e o Sr. Embaixador tem o tempo correspondente ao conjunto das perguntas feitas pelos seus deputados. Com isto, dá então a palavra ao Sr. Embaixador. Faz favor, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que o saúde e que os senhores deputados aqui presentes, também da Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu gostava apenas de fazer, como introdução, uma breve síntese daquilo que eu entendo que é a Bulgária e também de que forma ela marca as relações bilaterais com Portugal. A Bulgária é um país que tem profundas assimetrias sociais, económicas e políticas conhecidas de todos e não só do seu passado histórico, 500 anos de ocupação otomana, mas também depois da emergência de uma sociedade capitalista, sem capitalistas, e que marcou os últimos 25 anos da história búlgara. É um país sem grandes convicções ideológicas, é um país marcado profundamente por essa história, foi uma região periférica do Império Otomano, portanto percorreu, como a maior parte dos países dos Balcãs, um percurso paralelo com a Europa Ocidental e, portanto, com os grandes movimentos culturais da Europa Ocidental e, portanto, tudo isso reflete-se. Depois também a própria forma como evoluiu para a democracia, em que se fez uma democracia sem democratas convictos e uma economia capitalista sem capitalistas, provocou todas as distorções que o país tem vivido, a instabilidade política, a falta de transparência do sistema judicial, a corrupção e, sobretudo, o crime organizado, que ainda continua a dominar alguns setores produtivos da Bulgária, e também, naturalmente, o controlo dos média, a influência profunda dos média por parte dos diferentes grupos económicos e políticos que existem, as famosas reformas que também nunca acontecem, não é à toa que a União Europeia mantém a Bulgária como a Roménia sob a portada vigilância dentro daquele mecanismo de cooperação e verificação. Em si, de facto, alguma humilhação, porque transforma estes países numa espécie de países B em relação ao todo da União Europeia, mas cuja eficácia ainda está longe de se concretizar, a reforma do sistema social também está longe de concretizar, área onde, aliás, nós demos um apoio significativo de cooperação, aliás, iniciado com as boas relações que o então Ministro da Justiça, o Dr. Alberto Martins, tinha com a Ministra da Justiça da época e que motivou as duas viagens e a assinatura dos acordos de cooperação nessa área. Do ponto de vista bilateral, as relações percorrem tranquilamente. A Bulgária tem, de facto, os búlgaros têm, de facto, um fascínio grande por Portugal, apesar da distância, nós compreendemos menos do que eles a nós. Eles têm, e a prova disso é que a TAP rejeitou abrir uma linha direta com a Bulgária, preferiu ir para a Sérvia, numa linha que durou um mês, e na Bulgária os búlgaros abriram o ano passado uma linha direta, a título experimental, entre abril e outubro do ano passado, um voo semanal. O voo esteve sempre fully booked, ao ponto que o próprio período experimental se prolongou até 3 de janeiro, apanhando o período da passagem do ano, e este ano abriu já com 2 voos diários, também completamente cheios, até à data. O que tem demonstrado aquilo que o turismo português às vezes também tem dificuldade em compreender, que de facto o turismo também búlgaro não é despiciando e tem aumentado substancialmente em relação a isto. Naturalmente nada comparável com o turismo francês ou de outros países com o maior poder de compra, mas de qualquer das formas tem crescido exponencialmente e está muito presente, assegurando precisamente a continuidade desse voo, que provavelmente para o próximo ano passará a ter 3 voos semanais. A balança comercial anda entre os 70 milhões e os 110 milhões, favorável à Bulgária. Portugal fez um certo desinvestimento no país. Existe, e já o disse também no ICEP, um abandono por parte do comércio externo português em relação, não é de agora, é um abandono que já vem de alguns anos, do comércio externo português em relação aos países dos Balcãs e em particular à Bulgária. A Bulgária é o maior ganhador do atual quadro financeiro plurianual, é o país mais pobre do conjunto dos países dos Estados-membros da União Europeia e, como tal, é o país mais ganhador em matéria de ajudas financeiras e de créditos financeiros, para, sobretudo para as infraestruturas. Esse é um setor que Portugal deveria apostar, e conta também com a necessidade de internacionalização das empresas na área, porque a Bulgária, de facto, tem uma política de obras públicas bastante intensa, mas o qual também o país tem descurado. Não tem havido o necessário acompanhamento, apesar de algumas iniciativas que se têm feito a partir da Embaixada, nomeadamente através da arquitetura, que tem um grande impacto na Bulgária. A arquitetura portuguesa tem um grande impacto nas diferentes manifestações que temos organizado com dinheiro exclusivamente do Instituto Camões. Tem tido um sucesso enorme. Ainda esta semana esteve lá o arquiteto Pedro Gadanho, do MAT, porque, enfim, vamos criando todos os anos um mote em torno da arquitetura, e ele confessou-me que foi a primeira vez que teve uma audiência tão grande. Teve na Faculdade de Arquitetura, teve um anfiteatro cheio, principal anfiteatro, com 200 pessoas, desdobrou-se em entrevistas à própria televisão nacional búlgara. O mesmo já tinha acontecido o ano passado, que organizámos uma exposição também com modelos dos principais arquitetos portugueses, e que teve também um sucesso e um impacto enorme. Isso é uma área importante, que tem uma dimensão cultural, mas tem uma dimensão económica, e que atrás de si traria a presença de empresas de construção civil, uma vez que as empresas búlgaras ainda não têm dimensão para poderem concorrer sozinhas aos diferentes projetos no âmbito dos fundos europeus. A Bulgária tem também... tem, isto nas relações bilaterais, a área cultural tem um impacto muito grande. Eles são os amantes de fado e tudo quanto vem da cultura portuguesa. A língua portuguesa cresceu nos últimos, desde 2013, quando abrimos o Instituto de Camões, em Sófia. Não se pense que tivemos um bolo financeiro para abrir o Instituto de Camões. É tudo, funcionamos com aquela máxima de quem não tem cão caça com gato, e, portanto, temos o Instituto de Camões ocupando as instalações da Embaixada, que estavam vazias, chamando-se Camões Sófia, e o leitor faz de diretor do Instituto de Camões, e mandei-o apresentar-se como tal, com conhecimento do Instituto de Camões e do nosso ministro. Mas é assim que as coisas funcionam. Conto aqui à Laia de Black: no outro dia o meu colega irlandês convidou-me para jantar, e depois, no final do jantar, convidou-me para beber um copo a seguir ao jantar, e depois pergunta-me qual é o orçamento que vocês têm para a cultura. Eu comecei a mastigar sem o dizer, e depois ele diz-me assim: imagina que nós temos 40 mil euros, coisa que não dá para nada e tal. E eu até arredondei e disse: tínhamos 20 mil euros. Nós, de facto, desde que eu fui para lá, consegui aumentar de 8 para 15 mil euros. Portanto, o orçamento que temos para a cultura, que ainda a financiar atividades relativas à arquitetura e outras coisas no género, é apenas isto, e é só este dinheiro que nos tem permitido mais um orçamento de funcionamento que o Camões dá para o funcionamento do Camões Sófia. Mas, enfim, dentro deste modelo, permitiu avançarmos e aumentar a presença da língua portuguesa. Nós tínhamos um leitor e uma bolseira, neste momento temos um leitor e 8 bolseiras, o que reflete, porque centramos a atividade, eu não sei se já estou a ultrapassar o tempo, Sr. Presidente, mas centramos a atividade, mas, enfim, pedindo a complacência nesta matéria, pronto, centramos a nossa atividade essencialmente nas 4 principais cidades da Bulgária. Não vale a pena dispersar, temos Sófia, Plovdiv, Burgas e Varna, que são as 4 principais cidades da Bulgária, mais cosmopolitas, portanto mais abertas ao ensino da língua estrangeiras. Isso permitiu o quê? Termos 1000 alunos neste momento, passámos de 150 para 1000 alunos, com um grande potencial de crescimento, e trabalhando também o ensino secundário, deixando aquelas pretensões relativamente apenas ao ensino universitário, e estamos também a trabalhar no ensino secundário com grande sucesso, e penso que a fase posterior, já não será para mim, seria também o ensino básico, que permite também ganhar grandes apoios dentro da Bulgária. Como disse, as assimetrias políticas e económicas motivam também a estabilidade política. Em 5 anos que estou na Bulgária, já estamos no 7º governo. Embora eles tenham uma originalidade, que entre cada sessão do governo, portanto, não há dissolução de Parlamento auto-suspende-se ou auto-dissolve-se,
como se desconfiam uns dos outros, criam uma modalidade que é um governo de gestão que durará os 60 dias necessários para a preparação das eleições, um governo que é de iniciativa do Presidente, uma vez que já não há Parlamento, este está autodissolvido, e esses governos de gestão, portanto, temos que somar aos governos de legislatura, e estamos neste momento em 5 anos em 7 governos, o que provoca naturalmente a instabilidade política, provoca naturalmente que ainda estejamos um pouco abaixo nos critérios de absorção dos fundos europeus, porque há alguma instabilidade também administrativa, mas tirando isso, é preciso dizer que a Bulgária tem o salário mínimo na Bulgária anda em torno dos 200 euros e o salário médio anda em torno dos 400 euros. Tem um potencial grande, potencial de crescimento significativo, conheceu a crise da economia búlgara, esteve associada à crise da zona euro e, consequentemente, se houver, de facto, um salto na zona euro, a economia búlgara vai seguramente arrastada, daí a necessidade também de nós pensarmos seriamente numa estratégia para os Balcãs, na área económica. Política não é necessária porque ela já lá está, mas na área económica é importante pensar nisso. A propósito, criámos uma Câmara de Comércio também, foi criada recentemente. É necessário pensar numa estratégia económica e manter a nossa presença. Os espanhóis não largam, os outros países não largam. Atrás, por exemplo, na arquitetura deste exemplo, a França veio já correr também entrar nessa área, e nós temos que pensar. Agora, aí é uma crítica que faço, mas normalmente não podemos viver nos Balcãs com delegados do ICEP que estão na Polónia e que estão a acompanhar a Roménia, ou que estão em Budapeste e nominalmente acompanham a Bulgária, porque a realidade dos Balcãs é completamente diferente da realidade desses outros países, porque têm, na idiossincrasia dos países balcânicos, os 500 anos de ocupação otomana, que lhes dá uma estrutura mental completamente diferente. É preciso, os franceses têm uma posição mais inteligente nesta matéria, têm um delegado do ICEP para toda a região balcânica e, portanto, cobre os Balcãs de forma muito mais integrada. Não sei, Sr. Presidente, parece-me que estes seriam os aspectos que eu queria salientar. Talvez depois, na parte das perguntas, possamos entrar em detalhe em algum outro aspecto.
Muito bem, Sr. Embaixador. Tenho então a palavra à Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, a quem cumprimento, os santíssimos colegas. Sr. Embaixador, basicamente eu gostaria de colocar quatro tipos de questões. A primeira prende-se com a forma como a Bulgária está a tratar, digamos assim, a questão dos refugiados. Isto é, o que é que se passa neste momento com refugiados na Bulgária e até dadas algumas similitudes que vão sendo conhecidas com o processo húngaro. A segunda questão que queria colocar prende-se com o tratamento dado às minorias, isto é, aos ciganos, sobretudo, e aos turcos. Parece que também não temos por aí grandes notícias. Relativamente ao sistema judicial, Sr. Embaixador, se nos pudesse fazer um ponto de situação mais detalhado, ficar-lhe-íamos gratos, porque também aquilo que nos vai chegando é muito complexo no que toca à independência das magistraturas e aos meios investigatórios e, sobretudo, nas relações entre alguns desses meios, se estiverem em condições de dizer, naturalmente, desses meios investigatórios e as próprias máfias, que, como também sabemos, abundam na região a vários títulos. Finalmente, relativamente à questão do desenvolvimento económico e na parte económica, nós sabemos que a Bulgária é quem mais, dos países em cujo desenvolvimento económico os fundos comunitários mais importantes são, aliás, dado o próprio produto interno bruto do país. E, portanto, são já um conjunto de questões vasto e pedi-lhe, sobretudo, o detalhe nos refugiados, no tratamento das minorias étnicas, no ponto de situação do sistema judicial e como é que está a colaboração, a cooperação entre Portugal e a Bulgária neste momento, neste preciso momento. E a questão do desenvolvimento económico. Eu penso, de facto, o Sr. Embaixador tocou aí por várias vezes na questão histórica e na ocupação otomana que ocorreu e que explica, enfim, infelizmente, aquilo que não há muitos anos vimos suceder na área das Balcãs, ou dos Balcãs, perdão, e até que ponto, neste momento, essas tensões com os seus vizinhos se fazem ou não sentir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz. Tem a palavra, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas perguntas, Sra. Deputada. Talvez antes de entrar na questão dos refugiados, eu pudesse falar também nesta ambivalência das relações da Bulgária. A Bulgária fica, no fundo, entalada entre a Rússia e a Turquia. E isso acaba por se refletir também na própria vivência e no desenvolvimento do país. A Rússia olha para a Bulgária como olha para a Sérvia dentro daquela concepção pan-eslava, que a Bulgária não partilha totalmente, já que os búlgaros se consideram búlgaros antes de eslavos, apesar de terem assimilado e terem conquistado um território eslavo e terem assimilado a cultura eslava e terem contribuído com o alfabeto cirílico para a cultura eslava. E por isso a Bulgária tem uma relação histórica que não tem a ver com a presença no Comecon e no contexto dos países da antiga União Soviética ou dos que se associados à antiga União Soviética, do famoso Bloco de Leste, tem a ver sim com uma razão histórica, porque é a Rússia que liberta a Bulgária da ocupação otomana. E, portanto, isso reflete-se, e naturalmente depois se desenvolve com a relação de proximidade com a União Soviética, mas essa presença russa é muito forte, que cria tensões, e depois há o outro lado, a presença turca e a procura dos búlgaros em se libertarem dessas tutelas, irem ao encontro do Ocidente e da União Europeia, algo que ainda não acontece atualmente, mas que poderá vir a acontecer no futuro com as novas gerações que já estudam nesses lados. Enfim, relativamente aos refugiados, essa relação e a presença de 10% de uma minoria etnoturca beneficia a Bulgária, porque a Bulgária não foi tão afetada pela crise dos refugiados. Enfim, a Bulgária, quando vai para Bruxelas, e as autoridades búlgaras, quando vão para Bruxelas, de facto, vendem o cenário mais catastrofista, porque precisam de fundos europeus e, sobretudo, de uma linha de crédito para a construção da famosa vedação na fronteira turco-búlgara, para a criação de um sistema de videovigilância também nessa fronteira, etc. Tudo isso é financiado e o despoletamento daqueles programas de cooperação no âmbito do Frontex. Nós temos lá uma pequena presença da GNR e do Serviço de Agências e Fronteiras, também tem estado presente no terreno. Agora, os turcos têm feito o favor de desviar os refugiados ou os migrantes para a Grécia. E, portanto, a fronteira búlgara não tem sido muito pressionada com estes migrantes que vêm do Médio Oriente. Apesar de que, evidentemente, há algum incremento da tensão entre recentemente e nas últimas eleições, houve uma cisão no partido, isto para entrar também na questão das minorias, houve uma cisão no partido etnoturco, que é o Movimento dos Direitos e Liberdades, que por sinal pertence à família liberal europeia, e essa tensão, porque houve uma cisão que tem a ver com a relação da liderança do partido etnoturco com a Rússia, em detrimento de Ankara. Portanto, houve uma intervenção de Ankara, apostou forte na cisão, que aconteceu quando foi abatido o avião russo pelos turcos, apostou forte nessa cisão, e na Bulgária, para entrar no Parlamento, existe uma barreira de 4%, e só a partir dos 4% é que é distribuída depois os lugares no Parlamento. E, portanto, o embaixador do meu colega turco em Sófia, o próprio governo turco, e como há uma comunidade turca, búlgara, na Turquia muito grande, que saiu nos anos 70, quando Zhivkov tentou bulgarizar os nomes e bulgarizá-los no fundo,
e vota no estrangeiro, portanto houve ali uma campanha eleitoral forte. E ali houve um momento de tensão nas relações dos dois e houve um receio de que os turcos, por retaliação, deixassem seguir. Mas os turcos não fazem porque têm 10% de minoria etnoturca a viver na Bulgária. O mesmo não se diz dos ciganos. Os ciganos têm um tratamento completamente diferente, até porque não estão organizados. Houve, por parte do movimento turco, uma tentativa de os controlar para usar o voto cigano, que era normalmente comprado para as eleições. E agora temos um outro problema no governo búlgaro, é a presença dos nacionalistas, que têm 15% dos votos e que estão presentes no governo. E agora aconteceu uma coisa extraordinária, que o líder do principal partido nacionalista é o presidente da Comissão Étnica e, portanto, de Igualdade das Diferentes Minorias, o que não deixa de ser um indivíduo que há pouco tempo foi apanhado a dizer que tinha estado em Buchenwald, tirar umas fotografias junto aos fornos crematórios em atitude de cínica, e há um indivíduo que diz que os ciganos são os energúmenos que andam por ali. Esta é a situação presente, e o governo é feito por um partido da família do Partido Popular Europeu e uma coligação de três partidos nacionalistas. Relativamente à minoria turca, 10% estão perfeitamente integrados, não existe qualquer. A Bulgária é um exemplo de convivência étnica, é uma exceção nos Balcãs. Foi talvez o argumento que usei quando pedimos à Bulgária para entrar no centro-norte, no centro-norte-sul, naquela altura em que estava o centro mais moribundo. E, portanto, a integração dos etnoturcos é perfeita. Os ciganos, não. Os ciganos estão ali, vivem quase em compounds, fazem os trabalhos menores que os búlgaros não querem fazer e não têm praticamente ninguém, nenhuma força, nenhum movimento que os defenda. Agora, a presença cigana é também muito importante, não tem 10% da população, mas é uma presença muito significativa. Relativamente ao sistema social, naturalmente que a influência do poder político sobre o sistema social é enorme. A independência dos juízes é algo que figura apenas na Constituição, não tem eficácia. A prova disso é que não há um único político, e todos estão apanhados na corrupção, e é vox populi o que se diz deste e daquele, não há um único, e aqueles que têm algum processo judicial, aquilo para, morre numa coisa qualquer semelhante ao inquérito preliminar, nos velhos tempos do inquérito preliminar do Código de Processo Penal português. Portanto, não há sequer escusado de pensar que isso possa acontecer na Bulgária nos tempos mais próximos. Eu cheguei em 2012, a Ministra da Justiça de então reunia regularmente com os embaixadores da União Europeia e prometia que estava quase adotado o novo Código Penal, e ao fim de 5 anos o novo Código Penal continua por concluir. O único avanço que aconteceu foi a separação das magistraturas, criando e do Conselho Superior de Magistratura, que se dividiu, e, portanto, criando um Conselho Superior, uma espécie de Conselho Superior para o Ministério Público e outro, mantendo-se o outro para os juízes. Tirando isso, está tudo igual ao que era há 5 anos atrás. Inclusive, a atual Ministra dos Negócios Estrangeiros, que era Ministra da Justiça, esteve cá o ano passado nessa qualidade, mantém a tutela da reforma, o que será talvez uma humilhação para a atual Ministra da Justiça, mas mantém a tutela da reforma do sistema judicial. Mas é uma reforma prometida e nunca alcançada, porque há forças de bloqueio, e também tenho dúvidas que da parte dos poderes políticos haja essa capacidade anímica para ir para lá disso. Isso é um dos elementos que entrava, nomeadamente, o investimento externo, porque não há certezas jurídicas. E como não há certezas jurídicas, o investidor externo tem, de facto, grande força política internacional, como têm os alemães, ou então será difícil sobreviver.
Senhor Embaixador, podemos passar à próxima questão? Tem a palavra o Sr. Deputado, com certeza. Tem o Sr. Deputado Paulo Pisco a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Embaixador. É um prazer vê-lo aqui na nossa comissão. Cruzámos-nos muitas vezes, sobretudo em Paris, e pude apreciar o seu pragmatismo enquanto chefe de posto no lado geral. Relativamente a Sophie, parece que as coisas não são propriamente da mesma forma e, conforme o Sr. Embaixador aqui nos deixou perceber, na realidade não têm propriamente uma vida muito fácil na Bulgária. De qualquer maneira, gostaria de lhe agradecer pela frontalidade e assertividade da exposição que aqui nos fez relativamente não só a um retrato da Bulgária, mas por outro lado também a uma certa dificuldade que existe nas nossas relações bilaterais, porque tanto quanto sei, do ponto de vista bilateral, as relações entre Portugal e a Bulgária nunca foram propriamente fáceis, porque, entre outras razões, tanto, apesar de termos já relações diplomáticas com a Bulgária desde o início do século, mas pelo menos até 74, a sede da nossa diplomacia sempre esteve fora da Bulgária, em Marselha, em Roma, em Bucareste, etc. E, portanto, isso acaba por condicionar um pouco o relacionamento que nós temos. Também compreendemos as razões, não é? Porque tinham certamente a ver com a própria natureza do regime na altura. No entanto, o Sr. Embaixador referiu aqui alguns aspectos que parecem relevantes do ponto de vista das relações bilaterais. Por um lado, a falta de visão da TAP, porque na realidade, quando nós analisamos os resultados dos os dados sobre o turismo, verificamos que houve de facto um aumento do turismo búlgaro para o nosso país. Portanto, houve aí uma falha na apreciação da parte da TAP e obviamente que seria sempre positivo para Portugal podermos contar também com o turismo búlgaro. Há outro aspecto que me parece também relevante, gostava de ouvir o Sr. Embaixador sobre isto, e que tem a ver com a dimensão económica do nosso relacionamento. Por um lado, porque houve um aumento considerável do número de empresas portuguesas exportadoras para a Bulgária, mas nem por isso há um grande aumento do fluxo económico entre os dois países. Portanto, parece-me um pouco paradoxal, sobretudo porque o número de empresas que passou a exportar para a Bulgária quase que duplicou nos dois últimos, há três anos. E houve, de facto, um incremento na sequência da visita dos dois presidentes de Portugal e da Bulgária em 2005 e 2015. De Portugal e da Bulgária em 2015, é isso que queria dizer. Houve, de facto, um incremento a nível do turismo e houve algum impulso. No entanto, parece-me um pouco paradoxal que o relacionamento em termos económicos não evolua, o que se calhar também por causa daquela instabilidade toda que existe na Bulgária não é propício a grandes desenvolvimentos. Portanto, neste contexto gostava de perguntar ao Sr. Embaixador o seguinte, em primeiro lugar, qual é a situação das empresas portuguesas que estão na Bulgária? Em termos de atividade, dificuldades que têm, obstáculos que sentem, etc. E por outro lado, se a Bulgária é de facto um país adequado para, a partir da Bulgária, poder entrar nos outros mercados dos Balcãs, por exemplo. E se sim, se for esse o caso, enfim, se calhar a própria ICEP deveria repensar um pouco a sua estratégia relativamente aos Balcãs. Depois, por outro lado, o Sr. Embaixador referiu aqui a questão relacionada com o ensino da língua e a atração que os búlgaros sentem por Portugal. Eu, de facto, já pude observar e presenciar que existe uma atração da Bulgária, dos búlgaros relativamente a Portugal, e que tem havido um aumento do número de alunos que pretendem aprender português. Gostava que nos dissesse em que é que isto se traduz, concretamente, no que diz respeito ao número de alunos que estão a aprender português na Bulgária. E depois, a última questão que eu gostaria de lhe colocar tem a ver com o tipo de pressão que é colocado pela União Europeia relativamente à Bulgária, na medida em que todos nós sabemos, como o Sr. Embaixador aí também referiu, que existem todos esses problemas de opacidade do sistema político, do sistema judicial, do sistema administrativo, etc. E, portanto, se nos podia dizer que tipo de pressão e que consequências é que tem aquela que
deputado,
é feita pela...
Estamos a chegar ao fim do seu tempo, quero fazer o favor de abreviar.
Sim. E depois, se pode detalhar os outros domínios de cooperação que existe entre Portugal e a Bulgária. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Embaixador vai conseguir responder a tudo, com certeza. Depois haverá uma, se for o caso disso, haverá uma segunda ronda. Faz favor, Sr. Embaixador.
Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas e pelas suas palavras introdutórias. Relativamente ao acesso das empresas portuguesas nos Balcãs, eu dou-lhe um exemplo. A Amorim, que está na Bulgária, em Plovdiv, que é a segunda cidade da Bulgária, desde 1999, e faz o seu ponto de entrada nos países balcânicos e na Rússia através da Bulgária. A Bulgária foi, tradicionalmente, um ponto de passagem, um cruzamento entre os diferentes países, tem uma vantagem acrescida, que tem um flat tax de 10% e, portanto, é o elemento de segurança que há em matéria de investimento no país. É óbvio que nós temos, tradicionalmente, e o ICEP tem esse defeito, privilegiado aquelas exportações de produtos tradicionais. Evidentemente que será difícil pôr vinho maduro, é mais complicado pôr vinho maduro na Bulgária, mas não é complicado pôr vinho verde, e neste momento, com a visita do Presidente da República em 2015, fez-se um lançamento e uma campanha em retorno do vinho verde, que tem crescido substancialmente para benefício, por exemplo, da ADEA Cooperativa de Ponte Lima, que está a ser vendido aos russos que se espraiam pela costa do Mar Negro e que o consomem significativamente, e portanto provavelmente vai ter algum reflexo também na balança de transações bilateral. Agora, como eu disse, há áreas, a Bulgária, os búlgaros têm um poder de compra relativamente baixo, o que se reflete no facto, por exemplo, nos centros de distribuição alimentar, nas empresas de distribuição alimentar, quem está acima de vermelho, seja a Metro ou Macro, que acontece normalmente nos países que têm essas assimetrias económicas, em detrimento, por exemplo, das cadeias de distribuição, como seria aqui o Jerónimo Martins ou outras equivalentes. Há áreas em que os búlgaros têm, de facto, meios e qual nós não temos investido, que eu comecei por dizer, que é a arquitetura e a construção. Nós estamos a precisar, e as nossas empresas precisam urgentemente de mercados internacionais, e é um mercado que nós não estamos a apostar, com a certeza de que eles precisam de nós, porque eles não podem concorrer sozinhos. Portanto, esses problemas de destrução que existe no mercado búlgaro e no sistema judicial búlgaro, que não são muito convidativas para as empresas que se querem internacionalizar e, portanto, investir na Bulgária, mas são, por exemplo, para empresas que possam trabalhar com parcerias com empresas locais e que, portanto, dominam esses procedimentos. Essa área é importante investir. Senhor Deputado, eu dou-lhe um exemplo. Tive uma conversa com o Presidente da Câmara de Sófia, que me disse, e combinámos, na altura em que fizemos a exposição de arquitetura, que gostava de ter aqui na Praça Central de Sófia, que é a Praça de Santa Nadélia, em frente ao Hotel Balkan, gostava de ter aqui um projeto de um arquiteto português. E, naturalmente, que há forças de bloqueio, porque há outros interesses subjacentes. Contactei três arquitetos portugueses, estamos a falar de arquitetos de topo, enviei-lhe os CVs, e era necessária uma operação de charme, que passaria, por exemplo, por trazer a Presidente da Câmara de Sófia a Portugal. Até hoje não se concretizou, não foi possível, apesar de inclusive ter metido algumas cunhas para tentar conseguir isso. Porquê? Porque não há um interesse substancial pela Bulgária, que é desvalorizada como país de segunda linha, da segunda divisão. Há mais interesse e há outro charme em trazer o maior de Londres, ou o Presidente da Câmara, ou o maior de Paris, ou outra coisa assim do género. Compreendo perfeitamente, são essenciais, então de Paris e Londres, temos uma comunidade portuguesa grande lá, como o Sr. Deputado sabe. Mas há outros aspectos também a considerar, e que não são considerados, não é por um problema de agenda, não são considerados porque a Bulgária não é vista ainda como um país de primeira divisão, é um país de segunda divisão e, como tal, prejudica-se. E nós perdemos nisso, perdemos mercado. E os franceses, por exemplo, como eu disse também, já lá foram, já assinaram um protocolo de cooperação. Esteve lá um conhecido nosso, o Hermano Santos Ruivo, como vereador de Paris, foi lá assinar um protocolo de cooperação com o Presidente da Câmara de Sofia. A vantagem também termos a comunidade portuguesa com duplo chapéu permite também termos este inside information, porque ele, quando foi, telefonou-me, almoçámos e recebi a informação. Portanto, acontece isto, eles querem entrar numa zona também relacionada com a arquitetura e querem apostar na Câmara de Sofia. Bom, isto é um aspecto relativamente ao que falamos.
Deixa eu falar com a Câmara de Lisboa, que era a entidade ideal para convidar.
Até meti cunhas. E, portanto, é uma situação, estas coisas não acontecem por acaso, não é só pela nossa simpatia, é preciso outro envolvimento maior. Não tive sucesso. O que não deixa de ser algo frustrante, porque se pede uma intervenção e se abrem portas, depois não temos apoio em Portugal e, como tal, as coisas caem, morrem. Relativamente às escolas, Sr. Deputado, eu não quero ser exaustivo, dir-lhe-ei só. Desde 2013 temos o Liceu Francês, o Liceu número 18, o Liceu número 33, o Liceu número 35, o Liceu Espanhol, Miguel Cervantes, em Sófia. Depois o Liceu Francês, o Liceu Constantino Velichkov, o Liceu Chernoritzer Hrabar, em Plovdiv. Temos a Universidade Livre, a Universidade Pública, o Liceu de Línguas Romanas, o Liceu Inglês, em Burgas. Temos em Varna, no Estado de Economia, o Liceu Russo e o Liceu Nacional. Isto desde 2013, quando abrimos essa representação, enfim, essa presença do Instituto de Camões em Sófia. E eu considerei que atingimos um ponto de desenvolvimento atual, de forma a consolidar estes... Isto são protocolos de cooperação assinados entre o Instituto de Camões e estes liceus. Portanto, estes são os que têm protocolo de cooperação. E que vai, dentro de 2-3 anos, vamos ter 3 mil alunos, seguramente 3 mil alunos de português na Bulgária. Esse potencial é enorme, é associado também ao facto de termos uma comunidade búlgara residente aqui em Portugal e principalmente na área de Lisboa, na Grande Lisboa. Oficialmente são 10 mil, mas seguramente teremos o dobro de presença búlgara na... São, às vezes, passam é despercebidos, passam por ucranianos ou moldavos, mas há, de facto, búlgaros em número significativo aqui. O Sr. Deputado falou-me numa outra questão que eu me perdi, confesso que...
A sua... Ainda pode ficar para a segunda ronda, essa questão, Sr. Embaixador.
Como?
A pressão neste momento é exercida através, como sabe, no sistema judicial, através de mecanismos de verificação e cooperação. Não é tanto a União Europeia, mas a Alemanha e a Holanda que se opõem à entrada da Bulgária em Schengen, apesar de a Bulgária neste momento ser fronteira externa da União Europeia e, portanto, fronteira com a Turca, está na primeira linha da pressão migratória para a União Europeia. Mas não entrará em Schengen precisamente nunca. Aliás, passou-se há 2 anos uma coisa interessante: a certa altura os alemães desapareceram do mapa na oposição e ficaram só os holandeses a vociferar contra a adesão da Bulgária a Schengen, e de repente o ministro holandês diz: não, se é só por nós, vamos deixar a Bulgária entrar. Naturalmente a Alemanha veio logo a seguir, e portanto a Bulgária não entrará em Schengen, que nos coloca numa posição muito confortável. Podemos dizer: não, nós por nós vocês entram. Só que a fileira da cocaína europeia é a fileira búlgara e, portanto, e o tráfico de armas para a Síria vai através da Bulgária e através da indústria de armamento búlgara, de armamento ligeiro búlgaro, não é? Portanto, isso são factos incontornáveis e que, naturalmente, apesar de todo o esforço da União Europeia dizer que a Bulgária atingiu preenche todos os requisitos para aderir a Schengen, a Alemanha, enquanto o atual status quo se mantiver, seguramente vai se opor a essa adesão.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Vamos então ouvir a Sra. Deputada Domicília Costa. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Embaixador em Sófia. O Sr. Embaixador já respondeu, em parte, à pergunta que tencionávamos pôr, que é se considera que dispõe das condições mínimas de trabalho no aspecto, nas vertentes, portanto, técnicas e humanas, para um desempenho digno, portanto, das suas funções.
Permite-me que seja franco, se posso responder, Sr. Presidente, peço desculpa. Isto é um tema que me toca daí ter-me antecipado à sua intervenção e ao seu direito de me transmitir a possibilidade de resposta. Senhora Deputada, eu vou lhe dizer, a Embaixada de Portugal em Sófia, quando eu cheguei lá, e está atualmente, tem 3 funcionários administrativos, 2 com mais de 60 anos, e tem motorista. Não tem residência, portanto, da atividade diplomática, como sabe, passa muito pela atividade social, não existe. E, portanto, tudo o que tem sido feito com 3 funcionários administrativos, de uma dedicação a búlgaros, naturalmente, de uma dedicação extrema a Portugal, que, aliás, tiveram aqui um problema. 2 deles queriam a nacionalidade portuguesa, porque já trabalhavam na embaixada. Mas, enfim, era uma coisa que ainda vem dos tempos antigos, e consideravam que ter a nacionalidade portuguesa era... Porque há outros países, como o Brasil, que dá aos funcionários das embaixadas da nacionalidade brasileira depois de um certo tempo. Estes estavam há mais de 20 anos na Bulgária. Eu próprio assinei o pedido da nacionalidade portuguesa, que eles tiveram que pagar 250 euros, que para eles 250 euros é dinheiro, tiveram que pagar 250 euros e foi recusada a nacionalidade portuguesa, apesar de se dedicarem, dois deles serem fundadores da associação, que era a única coisa que funcionava na Bulgária antigamente, da Associação de Lusofalantes. Portanto, Portugal trata assim os funcionários dedicados e leais das embaixadas portuguesas e, sobretudo, de países como, enfim, os países do leste, em que atravessaram dificuldades, países de transição, as dificuldades próprias do país, da embaixada, e sobretudo embaixadas que não têm meios. Portanto, se me pergunta se tenho meios, diria que não. E nunca tive, e portanto não é... E não é forma de fazer esse modelo de embaixada low cost, não é forma de exercer, apesar de, enfim, de tudo isto que foi feito, mas não é forma adequada de exercer. Eu beneficiei um pouco do facto de ter alguma empatia com alguns colegas meus que me convidavam regularmente para jantar nas residências deles e, portanto, aproveitava aqueles contactos que eles faziam, convidando, enfim, entidades, e não é difícil convidar um membro do governo na Bulgária para jantar numa residência de um embaixador, sobretudo da União Europeia, e aproveitava esses momentos para, nomeadamente, o meu colega espanhol, que foi, de facto, nesse aspecto de uma dedicação extraordinária, de uma cooperação extraordinária, permitia isso, mas nós não temos iniciativa. Eu próprio não consigo responder, só convidando para um restaurante é a única forma que eu faço. Quando esteve uma representação do grupo parlamentar desta casa, para um encontro, uma visita a convite do grupo de amizade Bulgária-Portugal, o grupo de amizade Portugal-Bulgária foi lá e eu, assim, recorrer a um restaurante para fazer, e, portanto, com as consequências que daí resultam. Portanto, não temos meios de atuação. E depois ainda há que contar outro aspecto, que é a comunidade portuguesa tem crescido exponencialmente na Bulgária, porque a Bulgária é um destino, precisamente como tem um custo de vida relativamente baixo, é destino das empresas de call center internacionais e empresas de IT, que ainda vêm dos tempos da distribuição do Comecon, em que a Bulgária tinha a área da informática. E por isso é o destino desses jovens do primeiro emprego, todos licenciados. Portanto, a nossa comunidade portuguesa na Bulgária é privilegiada. Aliás, já temos um restaurante português fruto dessa, e o recenseamento eleitoral duplicou, subindo de 11 para 22 eleitores, o que, de certa forma, apesar de ser um número pequeno, reflete o crescimento da comunidade portuguesa. Eu dou-lhe um exemplo, Sra. Deputada. Quando eu era consul-geral em Paris, tínhamos 800 mil inscritos, 37 mil recenseados. Desses 800 mil, só 37 mil estavam recenseados, e nas últimas eleições que eu presenciei, que era o voto em casa, só 2 mil votaram. Portanto, ter passado de 11 para 22 reflete, de facto, um aumento da comunidade portuguesa em Sófia.
Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigado. Já agora, se me dá licença, pronto, quero só desejar,
malgrado
as poucas condições de trabalho, que, pronto, seja frutuoso as suas funções. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Embaixador, o Sr. Embaixador fará o favor de enviar à nossa comissão ao Dr. Raul Maia Oliveira uma nota descritiva da situação dos funcionários que requereram a nacionalidade portuguesa, com o processo deles também, a identificação e tudo o que for necessário. E a Comissão, se os deputados não tiverem nada a opor e não têm, vai tentar contribuir para a resolução do problema. Se não for possível resolvê-lo, pelo menos aqueles que obstaculizaram sabem que ficaram sujeitos a um escrutínio diferente.
Muito obrigado.
Talvez possamos ser úteis nessa questão. O Sr. Deputado Nuno Magalhães, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, associar-me à iniciativa que acaba de propor barra anunciar esta comissão, creio. Espero que seja frutuosa, mas é, no mínimo, vida. E facto de ser dos últimos a falar, tendo estas coisas, Sr. Embaixador, praticamente todas as perguntas que eu tinha para fazer já foram feitas e o Sr. Embaixador respondeu, e queria saudá-lo de resto e cumprimentá-lo por isso de uma forma bastante direta e bastante franca, sem fugir às questões. Eu próprio sou testemunha. Em 2006, quando no âmbito de uma comissão, da Comissão de Assuntos Europeus desta Casa, fomos, e no âmbito do processo de entrada e adesão da Bulgária à União Europeia, fomos convidados pelo governo búlgaro para uma delegação com os seus deputados Vitalino Canas, Regina Bastos, Honório Novo, dos vários grupos parlamentares representados que foram visitar Sófia, perceber não só as dificuldades do ponto de vista logístico, também de facto fomos almoçar num restaurante com o seu colega de então, como também das dificuldades políticas, digamos assim, que o Sr. Embaixador aqui referiu, nomeadamente ao nível do sistema judicial, que eram notórias, que eram manifestas. Todos nós sabemos, evidentemente, que a decisão de adesão da Roménia e da Bulgária foi uma decisão mais baseada em política, decisão política e geopolítica, do que propriamente a avaliação criteriosa do cumprimento ou não desses critérios. E por isso mesmo, para aquilo que o Sr. Embaixador também aqui nos referiu, talvez explique a oposição, que hoje é da Alemanha e da Holanda, mas que no fundo, como disse e bem escreveu, com algum cinismo será de muitos ou de quase todos, a entrada da Bulgária no espaço Schengen. Seria uma autoestrada ao narcotráfico, ao tráfico de armas. Não é que não se faça, mas já agora escusamos facilitar. E, portanto, queria sublinhar essa preocupação, que me parece que o Sr. Embaixador foi muito claro nessa matéria. Como também a questão das relações económicas e das dificuldades em que terá seguramente, nomeadamente, para poder desenvolver e fazer frutificar um acordo assinado em 2015, criou a Câmara de Comércio, que, se bem me recordo, teve presente, inclusive, o Sr. Presidente da República e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E eu ia perguntar, mas não me atrevo, quase que diria, depois daquilo que disse, não me atrevo, se essa presença, essa visita, esse acordo teve algum fruto, e nomeadamente ao nível de um eventual fórum empresarial entre Portugal e a Bulgária. Enfim, quase que faço a pergunta por pura delicadeza para o Sr. Embaixador poder pensar no assunto ou poder discorrer sobre o assunto, sabendo perfeitamente que não tem manifestamente meios para aquilo que nos disse para o fazer. Também já falou de uma preocupação, queria só sublinhar essa preocupação. De facto, esta nova coligação tem partidos, é verdade, um partido conservador, do Partido Popular Europeu, mas pró-europeu, europeísta, mas tem de facto um partido nacionalista que dá alguma inspiração, diria eu, urbanista, para utilizar um termo ali ao lado, e que de facto, malgrado até aquilo que digo, nos disse que não há propriamente uma grande pressão migratória na Bulgária, que vai encaminhando por este ou por aquele motivo para a Grécia, mas a verdade é que este partido, que teve, como disse bem, 15%, tem alguns traços que nos preocupa. Por fim, Sr. Embaixador, título puramente de curiosidade, e porque de facto gastaram-me todos os meus colegas, e bem, só prova a pertinência das perguntas que lhe fizeram, como gastaram quase todas as minhas perguntas, só tinha uma que ainda não foi feita, mas que não é mais nem menos que uma curiosidade. É tendo nós a noção, evidentemente, que a escolha para o secretário-geral da ONU foi uma luta, não diria muito ombro a ombro, porque nós cedo levámos alguma vantagem, mas ainda assim, que entre Portugal e a Bulgária, se isso trouxe algum arrefecimento, algum menor olhar de consideração para com Portugal, e se dificultou de alguma forma, ou pelo menos não facilitou, o trabalho do Sr. Embaixador. No caso, não tenho mais nenhuma pergunta e quero agradecer, repito, a forma franca, concreta, e que permite, de facto, a esta Comissão ter uma noção muito, muito, muito concreta do que está a passar na Bulgária.
Para responder, tenho a palavra o Sr. Embaixador.
Sr. Deputado, se me permite, eu começaria pela última, que é talvez a mais fácil de responder.
a consciência de que o engenheiro António Guterres foi eleito por três critérios essencialmente, não teve, primeiro porque foi adotado um sistema transparente de seleção do secretário-geral, o que permitiu ao engenheiro António Guterres, este segundo aspecto, brilhar, portanto as suas capacidades pessoais refletiram-se aí, portanto foi em todas as audições, como é sabido, o engenheiro António Guterres passou sempre em primeiro lugar e, portanto, não houve qualquer contestação às suas qualidades. A dúvida era saber se o sistema de transparência se manteria até ao fim, exatamente, e para a sua sorte, manteve-se. Isto leva-nos ao terceiro critério, a Bulgária acabou por nos ajudar. Eu tenho dito em graça aos búlgaros que sempre que nós nos cruzamos com a Bulgária temos sucesso. Quando foi a caminhada para o Euro, nós jogámos com a Bulgária e não jogávamos há 20 e tal anos, perdemos em Leiria e acabámos por terminar campeões europeus. Quando o engenheiro António Guterres se candidatou partindo de uma posição praticamente vencido só pela sua teimosia, porque à partida a decisão era quase um candidato do leste e de preferência uma mulher, e portanto tinham candidatos fortes do leste. E o terceiro foi o Festival da Eurovisão, que eu confesso que não liguei até ao último dia, em que o nosso rival era um búlgaro, portanto tivemos sucesso nas três vezes em que nos cruzamos, nos nossos grandes sucessos dos últimos anos, do último ano, coisas que nós nunca tínhamos atingido, portanto todas elas foram três vitórias sem comparação anterior. Bom, mas e depois finalmente, naturalmente, que o jogo de bastidores que se fez em torno das duas candidatas da Bulgária favoreceu o engenheiro António Guterres, pondo contra a candidatura búlgara a Rússia. Este é o aspecto, o deputado conhece perfeitamente o jogo que se fez entre as candidatas Irina Bokova, que acabou por ser uma decisão do atual primeiro-ministro no governo anterior, apartado por um partido de coligação que era uma cisão do Partido Socialista Búlgaro, que era o ABV, que impôs do antigo presidente Gheorghe Parvanovi, impôs a escolha de Irina Bokova, e Irina Bokova veio a ser candidata, e sofreu depois a pressão internacional que conhece, que levou depois àquele movimento negativo, mas positivo para nós, que foi apresentar à última da hora a candidata a vice-presidente da Comissão Europeia na época, e portanto favoreceu naturalmente. Portanto, todos estes fatores fazem com que a nossa vitória, ou a vitória do engenheiro António Guterres, não tenha tido um impacto negativo no conjunto das relações e da forma como Portugal é visto pela Bulgária. Portanto, não houve qualquer contestação, até porque o engenheiro Guterres, pelas suas qualidades, acabou por ser uma vitória, não foi uma vitória de secretaria, foi uma vitória, de facto, no próprio terreno da disputa. Relativamente às... Às outras questões, de facto, quer os efeitos económicos da visita do Presidente da República, no caso que lhe dei dos vinhos, no caso do lançamento da Câmara de Comércio, mas que é uma coisa anterior e que, portanto, simbolicamente é criada nessa altura, mas que precisa do impulso ainda da Embaixada, porque está muito, muito verde, mas está a funcionar, já tem um site e tudo, portanto as coisas estão progressivamente a estabelecer-se. Agora, como disse o Sr. Deputado, como disse há pouco, não temos apoio, uma visita e o fórum económico que se realizou, se não tiver um acompanhamento no terreno, é óbvio que acaba por perder alguns dos seus efeitos. Tem vivido muito por força de alguns empresários locais que têm, de facto, interesses da relação que têm connosco e, portanto, isso é que tem, de facto, motivado o pouco que se tem feito. Mas é necessário, de facto, um acompanhamento institucional destas ações que fazemos, porque senão ficam meras fotografias interessantes para alimentar várias páginas da internet sem efeito prático nenhum e, portanto, acaba por ser um dispêndio de dinheiros públicos. Enfim, parece-me ser esta...
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Embaixador, agradecer-lhe as informações e os conhecimentos que, entretanto, já foi prestando. Eu confesso, depois de todas as perguntas que já foram feitas e das respostas que o Sr. Embaixador foi dando, de facto, muita coisa já foi clarificada. Eu, ainda assim, queria colocar-lhe questões de duas naturezas diferentes. Uma que tem que ver com a comunidade portuguesa e com as referências que deixou do aumento da comunidade portuguesa a viver na Bulgária, Gostava de questionar o Sr. Embaixador relativamente à apreciação que faz relativamente à inserção da comunidade portuguesa na Bulgária e particularmente àquilo que são as maiores dificuldades ou obstáculos que a comunidade portuguesa vai encontrando na Bulgária e à capacidade de intervenção por parte da Embaixada Portuguesa, considerando a escassez de recursos que tem em torno desses problemas e, portanto, o que é que são problemas mais sentidos pela comunidade portuguesa e que linhas de intervenção sobre esses problemas é que era necessário adotar e a correspondência entre isso e a escassez de meios que tem, o que é que seria necessário, digamos assim. Há algumas linhas de prioridade em termos de reforço dos meios da Embaixada Portuguesa para procurar dar alguma resposta mais próxima, mais eficaz em relação aos problemas que atinge a comunidade portuguesa. Uma segunda questão de uma natureza diferente, que tem com o quadro, que eu, para simplificar, diria o quadro complexo do ponto de vista político, económico, até do relacionamento internacional da Bulgária. O Sr. Embaixador identificou a origem de muitas dessas complexidades nas raízes históricas da Bulgária, do povo búlgaro, e portanto essas são raízes que nós... Essa é uma origem de problemas que nós não podemos, obviamente, sobre a qual obviamente é impossível intervir, mas eu colocaria a questão de uma outra forma. O que é que não entender do Sr. Embaixador ou deve ser a prioridade de estratégica de relacionamento do Estado português com o Estado búlgaro, no sentido de poder contribuir para a resolução de alguns desses problemas. Ou seja, se é do ponto de vista da relação bilateral entre os nossos dois Estados, se é por via da intervenção no quadro da União Europeia, se é em torno das questões do relacionamento institucional ou político, mais estrito senso, ou se eventualmente do ponto de vista económico há ali dinâmicas que podem contribuir para a resolução de outro tipo de problemas que sejam identificados. O que é que, na opinião do Sr. Embaixador, são verdadeiramente as opções estratégicas de relacionamento que Portugal devia definir no relacionamento com o Estado búlgaro e até onde é que, desse ponto de vista, a Assembleia da República pode contribuir para a concretização dessa prioridade estratégica no relacionamento entre os nossos dois Estados?
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à comunidade portuguesa, ela não tem... A inserção é feita perfeitamente porque eles normalmente concorrem a contratos internacionais, portanto, quando vão para, eu estou a falar deste grupo recente, quando vão para lá já têm contrato de trabalho, portanto, respondem a uma oferta de emprego, normalmente vão ganhar entre 700 a 900 euros mês, o que na Bulgária é um bom salário que os permite, efetivamente, viver razoavelmente no país. Portanto, não há, a comunidade portuguesa é muito jovem, é pacífica, está integrada, enfim, ainda vive em grupo, mas está integrada e por isso não temos, temos um problema na embaixada, naturalmente, é que com a chegada de mais portugueses aumentou a procura dos serviços consulares e, consequentemente, continuamos. Portanto, o reflexo disso é que agora tivemos que fechar um dia na semana o atendimento do público, faz com que à sexta-feira, para permitir à funcionária que lá está, escoar, no fundo, os pedidos que, entretanto, vão chegando, quer de cartão de cidadão, quer, enfim, toda aquela multiplicidade, além de que estamos a atender também a uma comunidade búlgara, também é um elemento não despiciando, que por várias razões viveu em Portugal, regressou, enfim, ou que ainda está em Portugal e precisa de fazer procurações, de tratar de um conjunto de documentos que têm a ver com a sua ligação a Portugal e com a sua presença anterior ou atual em Portugal. Portanto, esse aspecto, essa comunidade portuguesa búlgara já existia, mas acresceu também o aumento da comunidade portuguesa em Sófia. Esta é, de facto, a principal dificuldade que nós temos, é escassez de pessoal, não é? Portanto, não vale a pena, e depois, por outro lado, eu, por exemplo, tive um processo disciplinar, uma funcionária que esteve em processo disciplinar até o ano passado, recebeu os seus salários, foi despedida, e, naturalmente, quando eu tentei
recuperar, manter a preencher a vaga, não tive, porque com a escassez não foi possível substituir. Portanto, nós estamos e corremos a prazo riscos de perder, e porque era necessário também começar a pensar na alternância. Reconheço naturalmente que há os objetivos, que há as dificuldades e os objetivos de contenção de déficit, tudo isso são prioridades, portanto também tenho que reconhecer essas dificuldades que o Governo encara, mas são dificuldades reais que não podemos escamotear. Relativamente às prioridades estratégicas, como referi, nos setores, há setores onde nós tivemos uma ocupação grande e que importava, e onde podemos também rentabilizar a nossa presença e a nossa relação na Bulgária, é a justiça. A justiça é essencialmente, de facto, a área mais débil e associada à justiça está aí, governance. A Bulgária continua a viver. A Bulgária tem, se olharmos para Portugal há 30 anos, encontramos as dificuldades acrescidas daquelas dificuldades próprias da Bulgária, mas algum atraso tecnológico na Bulgária encontramos-lo com aquele que tínhamos em Portugal. No fundo, a diferença é a diferença dos tempos de adesão de Portugal e da Bulgária à União Europeia. E, portanto, nessa área da justiça, daí a insistência, temos trazido cá a Ministra da Justiça anteriormente, havia uma, de facto, com na altura em que o deputado Alberto Martins foi Ministro da Justiça, aliás, porque graças a isso eu tive uma relação ótima com a Vice-Presidente da República, agora tem também Presidente e Vice-Presidente da República, na altura era Vice-Presidente da República, a Sra. Margarita Popova, era Ministra da Justiça na altura, e isso houve, de facto, uma cooperação muito grande, que depois, pelas dificuldades que o país conheceu, baixou, mas é a área, a meu ver, imediatamente, na qual nós podemos cooperar, e trouxemos a Ministra da Justiça em setembro do ano passado cá, fez uma visita de 2 dias aqui, é uma área em que nós podemos cooperar, haja vontade e haja possibilidade de recursos para o fazer. E, naturalmente, isso reflete-se na e-governance, onde nós temos, de facto, um avanço tecnológico importante e que poderíamos também, olhando para o aspecto económico, exportar essa tecnologia que nós dispomos, mas isso estaria associado, naturalmente, à cooperação que desenvolvêssemos nesta área. Neste momento, a cooperação na justiça tem funcionado apenas no aspecto formativo e é desenvolvida, essencialmente, ou pelo Conselho Superior de Magistratura ou pelo Centro de Estudos Judiciários. Mais nada, o resto não está... esperemos que venha a acontecer posteriormente. E depois serão, naturalmente, como disse, a parte na área, mas isso aí tem a ver com a ICEP, com as políticas económicas, tem a ver com a área das engenharias, da arquitetura, das obras públicas em particular, que nós teríamos que desenvolver essa cooperação, e é uma área em que importava apostar fortemente.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Vamos então entrar na segunda ronda. Temos duas inscrições. Começamos pelo PSD. Sr. Deputado Carlos Páscoa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, bem-vindo. Bom, essa coisa de falar no final, como já disseram aqui, no fim não sobra muito em termos de novos temas. Eu voltaria, então, a colocar algo na área da diplomacia econômica. Como o senhor embaixador nos informou, as máfias têm uma atuação bastante forte, um poder bastante enraizado, e até que ponto esta forma das máfias agirem, de que maneira isso poderia dificultar a entrada de novas empresas portuguesas, ou se existiriam mais alguns setores que são mais difíceis por conta dessas máfias, ou se isso é generalizado. Ainda também, em relação ao assunto da corrupção, gostaria que informasse se na área do judiciário essa corrupção também se faz presente, se faz notar. Isso também, enfim, poderia ser um outro empecilho. A nível de atuação, como disse e bem, a Bulgária fica ali entre 3 blocos, quer dizer, temos a Turquia, temos a União Europeia e a Rússia, e para onde eles estariam mais voltados? Para a Rússia, para a Turquia, ou efetivamente para a União Europeia, ou não tanto especificamente para nenhum dos três, mas igualdade de condições. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também ao Sr. Embaixador Luís Ferraz pela sua exposição. Eu possivelmente irei colocar algumas, ou em cima do, enfim, do nosso tabuleiro de perguntas, algumas questões que normalmente são pouco focadas e são sempre mais arredadas estas intervenções, mas pelas quais tenho grande interesse. E achei curioso, aliás, a sua maneira quase caricatural, como começou por definir a Bulgária, dizendo que era uma democracia sem democratas e um país capitalista sem capitalistas, e depois, um pouco mais à frente, inclusivamente, focando a questão da justiça e de uma justiça débil, e nós sabemos que uma justiça débil corresponde necessariamente a uma democracia também débil. E era nesse enquadramento e também na nova realidade política, creio que em março deste ano, das eleições, em que há uma nova coligação governamental, que aliás já foi aqui focada, mas que não é um país, não é um partido apenas nacionalista, é um partido de facto de extrema-direita, que são os Patriotas Unidos, e portanto aquilo que eu lhe gostaria de colocar era, sabendo também que os países dos Balcãs são dos países mais desiguais a nível do mercado de trabalho, como é que essas desigualdades se podem de facto verificar, por um lado, e se quiser com um foco especial na questão da igualdade de género. Essa era uma das questões. E, por outro lado, gostava de perguntar também, na sua opinião, a nova coligação governamental, em que é que este novo aporte, digamos, de um partido de extrema-direita pode contribuir negativamente, enfim, para todas aquelas questões que o Sr. Embaixador considerou que eram cruciais para o desenvolvimento da Bulgária e para o bem-estar dos seus cidadãos. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Embaixador, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela questão relativamente às máfias e o espaço que os portugueses têm, Sr. Presidente, as Vox Populi, mais línguas, dizem que a Companhia Aérea Búlgara, Sr. Deputado, a Companhia Aérea Búlgara pertence ao TIM, que é uma organização mafiosa que está sediada em Varna e, portanto, ela está a funcionar. A TAP, seguramente, se fosse para lá, iria funcionar dentro das mesmas regras de mercado. A máfia, é evidente que ela funciona em circuito mais fechado e não tem tido efeitos. A corrupção, sim. A corrupção, quer nos sistemas autárquicos, quer no nível autárquico, por exemplo, ou no processo decisional dos projetos, dos concursos públicos, etc., essa sim faz-se mais sentir até do que a máfia. A máfia será uma coisa mais localizada e dentro da própria esfera búlgara. Mas as máfias, de facto, faz-me lembrar aquele filme O Padrinho 3, quando o Corleone se quis para se converter em capitalista, de mafioso em capitalista. E, portanto, a máfia búlgara está nesse processo de conversão de máfia em sentido estrito para um capitalismo, enfim, um pouco mais civilizado, sem deixar de ter algumas particularidades específicas. Mas não tenho tido, nesse capítulo, não tenho tido, da parte dos empresários portugueses, reclamações específicas, nem queixas, nem sentido a parte dos colegas da União Europeia que as empresas dos seus países tenham tido dificuldade. A maior dificuldade está precisamente na corrupção no processo decisional. Isso é que é o aspecto mais negativo da Bulgária. Relativamente à justiça, como disse também, o processo tem as dificuldades todas conhecidas, o processo não é nada transparente, não há certeza jurídica e, portanto, quase que, enfim, não há, os tribunais vão funcionar.
vão funcionando, mas para os pequenos casos, enfim, agora nos grandes casos, de facto, não há. E há pressão do poder político, os recados. Quando cheguei à Bulgária, o Ministro do Interior, havia uma polémica, o Ministro do Interior tinha dado um recado a um juiz do Tribunal da Relação, portanto, tinha dado um recado no sentido de decidir de certa maneira. Isto é uma coisa que se passou em 2000, entre 2012 e fins de 2012, princípios de 2013. Isso é uma coisa real. Esse ministro era o Ministro do Interior, é atualmente o número 2 do partido do Primeiro-Ministro, partido que pertence à família do Partido Popular Europeu. Eu quando falei dos democratas, eu falo das convicções, são todos democratas, mas as convicções arraigadas é que não são, porque não há ideologia na Bulgária. Passou-se um processo curioso, é que todos os partidos passaram, todos os partidos passaram para a direita, portanto o Partido Comunista evoluiu para o Partido Socialista e os outros partidos foram preencher um vazio, não existiam, e foram preencher um vazio político à direita, e todos os partidos que emergem são todos partidos de direita, de centro-direita, do que quer que seja. E depois há os nacionalistas, que foram reagrupar os comunistas e outra gente, porque dentro dessa coligação nacionalista, que são três partidos que formam a coligação, os Patriotas Unidos, no fundo são três partidos nacionalistas, parte deles tem uma ligação intrínseca à Rússia e que vem dos tempos anteriores da relação intrínseca, como parte da liderança do Partido Socialista, tem uma ligação intrínseca à Rússia. Razão pela qual o Partido Socialista não consegue ser governo, apesar da erosão do atual Primeiro-Ministro e do seu partido, não consegue ser governo porque perde os principais centros urbanos. Porque os principais centros urbanos têm uma população mais cosmopolita, mais viajada, que estudou na Europa e, portanto, acaba por nunca dar, apesar de ter dado o voto, uma maioria esmagadora, ao candidato presidencial que era apoiado pelo Partido Socialista, embora fosse independente. Porque tem um efeito que eles buscam, que é o efeito militar, ainda, e o militar é ainda um exemplo de seriedade, de honestidade, de verticalidade. Um militar que tinha batido com a porta numa altercação com o Primeiro-Ministro relativamente à reforma das Forças Armadas, isso toca com o nosso projeto de venda dos F-16 à Bulgária, e é... E, portanto, essa é a situação. Todos, mesmo os patriotas, mas isso eu acho que é enorme em nome de permanecerem no governo, reivindicam uma filiação, a uma vocação europeísta e uma vocação atlantista. Isto é um ponto que está fora de questão. Apesar de a Rússia ser o principal parceiro comercial da Bulgária, porque 100% das importações energéticas vêm da Rússia. E a Bulgária ter sido o país da União, o Estado-membro da União Europeia que mais perdeu com as sanções e com a crise da Ucrânia e com as sanções à Rússia, porque perdeu somente a passagem do South Stream pelo território búlgaro, isto partindo do princípio que a Rússia seria capaz de fazer a ligação marítima sobre o Mar Negro e que agora se transfere para o Turkish Stream, para a angústia dos búlgaros. A ligação vai ser e a entrada vai passar a ser pela Turquia. E, portanto, essa foi a maior frustração dos búlgaros. Portanto, a União Europeia, e esse também é outro, para já ainda continua a haver uma vocação europeísta, mas é um problema que a União Europeia tem que gerir e tem que lidar com a Bulgária. É que a Bulgária teve o azar de aderir à União Europeia numa fase menos boa da União Europeia, do ponto de vista financeiro, e os efeitos decorrentes da almejada obtenção do bilhete de ingresso não foram tão óbvios e têm estado a perder alguma coisa nesse capítulo. A coligação governamental é um ensaio que foi chumbado em 2014, quando, ao final de 2013, porque já este partido, os nacionalistas, deveriam ter entrado no governo, E foi chumbado pela União Europeia. Mas neste momento não houve outra alternativa e, portanto, eles entraram, assumindo tal vocação, mas, evidentemente, já têm outros objetivos, nomeadamente a introdução do serviço militar obrigatório, a militarização da reforma das Forças Armadas. O Ministro da Defesa é do Partido Nacionalista. Vamos ver a relação deles com as minorias étnicas e, sobretudo, com os ciganos, como falámos há pouco. Todos estes aspectos se vão refletir na Bulgária. Agora, o que se diz e o que se espera, eu não acredito que este governo vai durar a legislatura, apesar de eles prometerem que é um governo de legislatura, eu estou convencido que vai ser um governo para um ano e meio. E, portanto, o Primeiro-Ministro tenta, ele já não tem, ele só é primeiro, ele está, no fundo, aqui como com um imperativo categórico, ele tem que ser Primeiro-Ministro porque o Partido Socialista não tem ainda a confiança do eleitorado urbano para ganhar o poder. Falta-lhe essa percentagem final e, portanto, acaba por ser o mal menor, mas está desgastado politicamente de uma governação que já dura alguns anos. No mercado de trabalho, relativamente ao mercado de trabalho, e portanto a Bulgária, a vocação União Europeia-NATO está presente no discurso de toda a gente e toda a gente jura a pé juntos que a sua verdadeira vocação é União Europeia, é europeísta e atlantista, mas sem qualquer discussão. Apesar de a Rússia continuar a investir, está presente e continua a considerar a Bulgária o seu território e vai jogando. Houve agora um episódio, o presidente da Macedónia foi à Rússia e o Putin, no dia em que a Bulgária celebrava o alfabeto, que eles têm um feriado, que é o dia, foi este mês, o dia do alfabeto, isso mesmo, não, o mês passado, maio, o dia do 24 de maio, o dia do alfabeto e da cultura eslava, que é o dia de Santo Cirilo e Metódio. O Putin recebe o presidente da Macedónia e diz o presidente do país que nos deu o alfabeto. O que causou ali uma crise existencial na Bulgária, profunda, porque a Bulgária, naquela altura, a Macedónia fazia parte da Bulgária, apesar dos santos virem de Salónica, mas fazia parte da grande Bulgária, portanto a Bulgária considera que é o alfabeto. Mas isso foi uma provocação e, portanto, a relação com a Rússia vai funcionando entre provocações e gestos de generosidade. E agora, já quando estava cá, vi que o Miller, que é o CEO da Gazprom, está em Sófia. Portanto, há ali uma relação e a Rússia não vai deixar nunca de influenciar e de ter um papel determinante aqui. O turco será menos evidente, mas há sempre a chantagem da pressão migratória, eles poderem abrir a torneira. O mercado de trabalho. A questão da igualdade de género, confesso que não é tão sentida. Não, o governo tem ministros mulheres. O Presidente da República anterior tinha uma vice-presidente mulher. Nesse capítulo não vejo que existirá porventura nas comunidades islâmicas, nas comunidades etnoturcas, e naturalmente que o salário é óbvio que não é trabalho igual, salário igual. Isso não vale a pena estarmos aqui a desenvolver considerações nesse capítulo. Pronto, e a nova coligação governamental, como disse, vai funcionar enquanto a necessidade de assegurar a manutenção no poder for cimentando esses laços, mas não há convicções muito profundas entre os dois, nem o Primeiro-Ministro está muito habituado a funcionar em coligação, portanto ele tem alguma dificuldade nesse capítulo. Mas, como lhe digo, acredito que dentro de um ano e meio, dois anos, máximo, funcione.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Chegamos ao fim da nossa audição. Resta-me cumprimentá-lo e agradecer a sua contribuição e a sua colaboração com os trabalhos da nossa Comissão. Foi uma sessão muito interessante e esclarecedora. Convidava os seus deputados a aguardarem um instante para continuarmos com a nossa ordem de trabalho de hoje. Muito obrigado.